7h35. Hoje tem a segunda edição do projeto Escadas da Quebrada. Tem entrega de praça, escolha do nome pela própria comunidade dessa praça. E para conversar um pouquinho mais sobre este tema, nós convidamos o Chiquinho de Vilas. Bom dia, Chiquinho. Obrigado por nos atender.
Salve, salve. Bom dia.
Salve, Chiquinho.
Prazer estar aí com vocês mais uma vez.
Vocês têm feito uma série de atividades aí nessa região, né, do bairro Eusébio Beltrão de Queiroz, e queria saber um pouquinho mais de como é que vai ser essa, porque a gente já acompanhou algumas, vocês pintando as escadas, pintando as casas, como é que vai ser a de hoje?
Então, hoje o nome do evento ele é intitulado como Escadas da Quebrada, segunda edição. Agora faz exatamente um ano que a gente iniciou pintando as escadas, aquela que dá acesso ao antigo INSS e ao estádio Centenário. Então a gente optou em entrar no Beltrão realmente, né, nas veias abertas do Beltrão de Queiroz, com o intuito de trabalhar principalmente nesses espaços inacessível, no espaço abrupto, que é uma pracinha que ninguém usava. Que infelizmente ali era um espaço que depois que a gente pintou, que a gente grafitou algumas áreas do Beltrão de Queiroz, a gente entendeu que ali poderia ser, quem sabe, o mirante da quebrada, quem sabe a laje de encontro para que a gente possa dialogar também entre nós. E aí então hoje nós vamos trabalhar essa ressignificação nesse espaço, né? Em um grande mutirão. O pessoal vai trabalhar com mosaico, né? A gente modificou e a gente reconstruiu a escada que dá acesso a esse espaço. E hoje, então, né, com esse grande evento, com solenidade, costumo falar e dar muita moral para tudo que a gente faz, vamos entrar para a história do Beltrão de Queiroz mais uma vez.
Bom dia, Chiquinho. André, tudo bem?
Salve, André, tudo bem?
Tudo bem. Chiquinho, você mencionou ali, né, que faz um ano que iniciou lá na Escadarias da Quebrada esse projeto. Dentro desse período, como é que você tem notado a autoestima da comunidade, né? Porque esse é um dos principais objetivos desse projeto. Como é que a comunidade já se mostra, porque o engajamento tem, né? A gente percebe a cada edição desse projeto. Como é que eles estão se sentindo com todas essas iniciativas que já foram realizadas?
Então, eu percebo que a visibilidade, né, através da cor, para quem era invisível, né, André? Porque a gente tem um histórico muito forte. A fratura social, Beltrão de Queiroz, sofreu muito, né, durante muitos anos. Inclusive, permanecemos na página policial, né, retratando a violência, e a gente conviveu com tudo isso, né, e a gente quer dar um basta nisso. E a gente acredita que é através da arte, da dignidade. Eu percebo, né, e eu acho que todos nós que estamos ali diariamente, que a gente já tem vivência comunitária, a gente já tem, consegue enxergar o lazer, a gente já consegue enxergar o brilho nos olhos das crianças quando eles enxergam essas artes, porque é um museu a céu aberto, André. Quando a gente tem grafites do Acme, que é lá do Rio de Janeiro, do Pavão Pavãozinho, do nosso amigo eterno 880, né, que faleceu, mas que deixou um leão, e que as casinhas são células que vai formando um organismo, e quando a gente entra na enrixia, a gente percebe que nós temos um leão, né, a selva de pedra, né, com sua personalidade. Mas a gente precisa mais, né? A gente precisa ainda falar sobre saúde mental, a gente precisa propor agenda permanente para que essa própria geração possa também entrar nas rodas de discussões, falar sobre tecnologia, inclusão digital. A gente consegue perceber aqui um plano de década, mas a gente consegue também perceber que nós precisamos estar inseridos cada vez mais para que a gente possa também construir a cidade e se sentir pertencente dela.
Essa questão é simbólica, quando vocês pintam a escadaria, as casas, entregam praça, vocês colorem o bairro justamente para alertar para essa invisibilidade. Eu acho que eu vou fazer um link com um assunto da semana que a gente chama aqui do caso Angélica, dessa mulher que foi arrastada por um carro, foi ali na rua Cristóforo Randon, no próprio bairro, e que quando a gente vai contar a história dela, vai perceber que por muito tempo ela também sofreu essa invisibilidade. Ela foi vítima de um certo abandono. Começa quando a mãe deixa ela no hospital, ela é criada pelos avós, e essa história se repete em muitos outros casos nas periferias, né? De crianças que são abandonadas, são criadas por parentes, e que depois, mais adiante, a gente vai ter um desfecho, infelizmente, brutal, como nesse caso. E quando vocês promovem eventos, vocês também promovem a entrada de outras pessoas que daqui a pouco não são daquela comunidade e que também podem, de certa forma, ajudar. O Chiquinho está presente aí diariamente, mas tem gente que só vai muitas vezes nos eventos. Como que a gente faz com que de fato, essas pessoas elas não estejam abandonadas, que a gente consiga estar presente sempre, não só em eventos?
Pois é, lamentável, né? Falando, eu sinto também nessa situação, é muito triste, né? E a gente que dá esse rolê diariamente nas vielas, nos becos, e então eu já enxergava ela, né? Eu conhecia ela, e quando eu fiquei sabendo, fiquei muito triste, né, com essa situação. Mas se a gente for fazer também uma retrospectiva na linha do tempo, a gente já perdeu muitas pessoas, muitos amigos, parentes, que se tivessem tido de repente essa visibilidade ou essa oportunidade, poderiam estar na linha de frente, até mesmo como gerente de multinacional, porque a gente sabe que a favela, né, como fala a CUFA, né, não é carência, é potência. Mas sem essas oportunidades, muitas vezes a gente acaba ficando no meio do caminho. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade, né, e aproximar, estabelecer conexões com todas as esferas. Eu acho que hoje já nós temos, né, toda a equipe que está ali, toda a quantidade de tempo que nós temos dentro dessa vivência, nós conseguimos já conversar com o primeiro setor, com o segundo setor, promover, quem sabe, novas ONGs em outras tribos, né? Porque também não adianta só o Beltrão estar aí ocupando esses espaços, mas se a gente olhar para a tribo vizinha, e ela ainda está na estaca zero. Então nós precisamos ter essas representatividades das comunidades, né, desde cedo, né, antes da escola, organizar toda essa questão para que a gente possa estar assistidos, né? E antes que seja tarde demais, antes que, infelizmente, né, esse tema, esse assunto seja capa de jornal, né? Mas não com o assunto que nós gostaríamos. Então nós estamos na linha de frente realmente para propor esse diálogo, né, e oferecer, quem sabe, esse olhar e pensamento reflexivo, né, de uma maneira muito simples, mas chamando isso também de transformação e de oportunidade. Não queremos mais estar nessa estatística da violência, né?
Com certeza. Muito bacana essa iniciativa, essas conexões que são feitas. E a gente deseja aí um excelente dia para todos envolvidos neste projeto maravilhoso. Até mais, e a gente volta a conversar aí, porque vocês estão sempre inventando novidades.
Nós por nós. Tamo junto. Obrigado, gente.
Salve, Chiquinho de Vilas. Muito obrigada. Um bom dia. Mais uma edição, é a segunda edição desse projeto das Escadas da Quebrada.